Olá, terráqueos do futuro. Aqui quem fala é Marcelo Taz, direto de maio de 2020. Tempo de quarentena, coronavírus. Este aqui é o podcast, o Provocast, né? O podcast do Provoca. E neste episódio eu vou receber dois escritores, dois grandes autores. A escritora Patrícia Mello e o poeta Sérgio Vaz. Ela, direto de Lugano, na Suíça, e ele é da Zona Sul, periferia de São Paulo. Em comum, a produção literária de ambos, mais relevante e necessária que nunca. Um papo sobre temas duros como desigualdade, violência contra a mulher. Eu peço que você abra os ouvidos e o coração e vamos ouvir essa. A escrita é uma forma de continuar as brincadeiras da infância. Quem diz isso é Freud, pai da psicanálise. O Jung, aluno dele, foi mais longe. Para ele, o mal existe porque as pessoas não conseguem contar suas histórias. Para tentar afastar a coisa ruim e aproximar da infância em tempos de pandemia, o Provoca recebe hoje dois contadores de história. A escritora paulista Patrícia Mello, hoje residente em Lugano, na Suíça, e o poeta Sérgio Vaz, nascido e criado e residente na Quebrada, no Capão Redondo, periferia de São Paulo. Mais que provocador, o livro mais recente da Patrícia Mello é perturbador. Mulheres Empilhadas, história da violência bárbara a que são submetidas as mulheres, muitas vezes dentro de suas próprias casas. Segundo a ONU, na quarentena, a violência doméstica cresceu no mundo todo. Não bastasse a ameaça do vírus, aumenta o terror dentro de casa. Patrícia Mello, bem-vinda.
Oi, Marcelo, que prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite.
Ô, Patrícia, por que o lar, que é esse lugar onde todos nós estamos refugiados, se torna um lugar tão perigoso para as mulheres?
É, essa história de que o lar é o santuário da mulher, né? É o santuário, é o nosso santuário, é um mito. Na verdade, é o patíbulo da mulher. Né? Porque, na verdade, em mais de 70% dos casos de agressão à mulher, o algoz é alguém muito próximo, né? Ou é o marido, ou é o pai, ou é o irmão, ou é o namorado.
Nossa, Carlinha, que é isso? Esse make todo é só para nossa reunião matinal?
Não, é que eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma...
Tá ótimo. Vamos falar sobre essa entrega aqui, por favor?
Só um minutinho, já volto.
Tá bom, tá.
Ah, tá, ele já vai descer. É, chegou uma encomenda pra você, você pode ir lá embaixo buscar?
Pra mim?
É.
Não pedi nada?
Podemos voltar aqui? Carla, você tá copiada aí.
Porque... Tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. Polícia chegou, eu tô aqui com você, a gente tá aqui com você.
Gente,
acabou.
Essas ocorrências aumentaram 20% no estado de São Paulo. Os dados são da Polícia Militar. As mulheres empilhadas do seu livro, elas são vítimas de violência. Como evitar que essa pilha cresça agora na pandemia?
O que aconteceu é que, com o coronavírus, ela ficou confinada com o seu algoz, né? E a violência que ela sofria esporadicamente, ou nos fins de semana, ou quando esse homem estava disponível em casa, agora ela sofre todos os dias. Né? Agora, evitar para evitar esse tipo de violência é complicado, porque isso exige uma série de medidas, e inclusive uma tomada de consciência dessa mulher que sofre essa violência, né? Porque essa violência, ela não é episódica, né? E ela não é também, na verdade, é uma violência pontual, Né? Quando a gente fala em feminicídio, o feminicídio é a etapa final de um contínuo de violência que essa mulher sofre.
Você, inclusive, escreve, né, que o esporte de matar a mulher é como um videogame, que ele acontece em fases. É, eu queria que você compartilhasse com os homens que estão nos vendo agora como é possível identificar em que fase que cada um de nós nos encontramos para evitar essa explosão de barbaridade.
Isso começa com uma manifestação de ciúmes. Olha, eu não gosto que você use essa roupa, eu não gosto que você fale com essa pessoa. Né? E isso, no início, parece até que é um cuidado, né, de uma pessoa que está envolvida amorosamente. Né? Na etapa seguinte, já é, olha, você é uma desqualificada, você é uma prostituta, você é que olha para esse cara, você é que dá bola para fulano. E a etapa seguinte é um tapa, é um empurrão, e isso vai aumentando gradativamente até chegar na sua forma letal. Lendo um ensaio curioso, interessantíssimo, da Lia Zanotto sobre masculinidade e violência, que ela fala uma coisa muito curiosa, que responde bem isso que você está me perguntando. Ela diz o seguinte, que esse perfil do homem que agride a mulher, na verdade, ele se encaixa na figura lacaniana do masculino obsessivo, né? Que é um homem que não tolera perdas. Né? Qualquer perda para ele é uma fratura na sua imagem narcísica. Então, o que ele faz com a pessoa com quem ele se relaciona, com a mulher com quem ele se relaciona? Ele tenta anulá-la, né? Primeiro simbolicamente, né? Primeiro, e aos poucos, dessa simbologia, ele passa para a prática e muitos realmente chegam ao crime, né? E matam essa mulher que eles amam.
O salão de cabeleireiro é importante? É importante. Porque isso mexe com... Imagina, mulher sem fazer uma sobrancelha, fazer uma unha, fazer um cabelo, não tem marido nesse mundo que vai aguentar.
Você escreve que nós homens somos reservatórios de agressão. O que que nós podemos fazer, Patrícia, para combater essa violência?
Essa é uma pergunta que tem muitas respostas. Né? Ela tem desde a resposta doméstica nossa, né? Que é nós temos que educar nossos filhos para respeitarem as mulheres. Né? Nós temos que mostrar que há, sim, uma relação simétrica entre homem e mulher. Né? Agora, isso também exige políticas públicas, isso exige canais de acolhimento dessa mulher que sofre violência, alterações jurídicas, né? Há uma série de coisas que podem ser feitas para mudar esse cenário de feminicídio no Brasil, que é muito trágico, né? A gente ocupa, antes dessa história do coronavírus, né, desse agravamento da situação, a gente já ocupava o quinto lugar no ranking dos países feminicidas. Agora, com esse aumento de 20%, eu não sei. Talvez a gente já tenha subido para o quarto lugar.
Tem um coletivo de mulheres do audiovisual de Brasília, o Move Elas, que fez um filme que começa assim. Este vídeo é sem som para sua segurança. Se você está em casa com seu agressor, lembra que não está sozinha. E segue aí uma série de dicas, né, e técnicas de defesa para as mulheres na quarentena. Como que nós chegamos nesse estado, Patrícia Mello? Quando essa mulher, ela não tem escolha, né, a não ser conviver com o agressor.
Você sabe, Marcelo, a gente fala muito no feminicídio hoje em dia, Mas, na verdade, como se fosse um fenômeno novo, né, da sociedade, das sociedades contemporâneas, mas, na verdade, o feminicídio é tão antigo quanto o patriarcado, né? O Brasil, por exemplo, vamos pensar só no Brasil. O Brasil é uma sociedade historicamente assimétrica no que diz respeito à relação de poder entre homem e mulher. Né? É um país violento. Né? É um país que é tolerante com a violência. Para piorar esse quadro, temos um presidente de arminha na mão. Né? Isso agrava a situação. Né? Além da pandemia que confina esses casais e essas pessoas e esse agressor com a sua vítima, nós temos também uma crise política. Em toda crise política, há um aumento de tensão entre os gêneros, né? E há um aumento de violência. Então, quer dizer, o quadro é perfeito para a tragédia. Há essa ideia de que a violência doméstica, eu, aliás, acho até impróprio chamar isso de violência doméstica, porque eu acho que isso minimiza a questão.
Como,
né,
que deveria ser
chamada?
Mas
a violência doméstica, agressão, violência contra a mulher, não violência doméstica. Porque essa ideia de violência doméstica, ela reforça uma ideia, na minha opinião, de que é um assunto privado, não é um assunto de segurança pública. E, na verdade, é um assunto de segurança pública. Na verdade, a agressão à mulher é uma violação dos direitos humanos. E ele tem que ser tratado como tal. E a nossa sociedade ainda tem tem esse estigma, né? Tem essa visão preconceituosa de que a violência contra a mulher é uma briga de casal. É. Tem até aquele provérbio, né? Briga de casal, ninguém se mete.
Em briga de homem e mulher, não se mete a colher. Se mete, sim. Né? Quantas vezes eu já ouvi isso de gente que fala, olha, os vizinhos começaram a fazer o barulho num grau que eu não sabia o que fazer.
E tem o que fazer, né? 190, né? Você ouve, está ouvindo a sua vizinha gritar socorro, 190, né? Agora, o que acontece? O que acontece é que é tão naturalizada essa violência contra a mulher que o sujeito ouve a vizinha gritar socorro e não faz nada, né? Ele acha, não, eles estão brigando lá, eles sempre brigam, não tenho nada a ver com isso, não quero me meter, conheço o cara, depois vou ficar mal com ele e tal. Agora, você sabe que as feministas até, elas falam, olha, em vez de você gritar socorro, é melhor você gritar fogo, entendeu? Porque aí os seus vizinhos vão se sentir atingidos e vão tomar uma atitude. Porque se você grita socorro, a questão está tão naturalizada que eles se entendem.
Agora, Patrícia, a história se repete, né? A mulher apanha, se separa, o cara vai lá com aquela conversinha atrás dela, ela volta. Por que que ela volta?
Ela volta, primeiro, porque ela tem um vínculo afetivo com esse homem, né? Ela provavelmente ama esse homem, né? Ela tem provavelmente um vínculo psicológico. Né? Ela depende desse homem financeiramente, esse homem é pai dos filhos dela, né? Ela não é emancipada e para ela não há muitas opções. Né? E aí esse homem se ajoelha, ela acredita, porque ela tem inclusive um desejo de acreditar nisso, de que esse homem vai mudar, de que essa violência foi uma violência pontual, que isso não faz parte do caráter dele. Né? Ela tem toda um desejo de que isso não seja verdade, porque é muito cruel, né? E a própria capacidade delas de analisar a situação de perigo em que elas vivem fica comprometida, né? Elas perdem essa capacidade de analisar o perigo que elas estão sofrendo.
Tem pergunta da internet aqui para você, Patrícia. Cláudio Messias é um fã conterrâneo. Ó, Patrícia é minha conterrânea de Assis. Eu a entrevistei na década de 90 de forma inusitada por carta, via correio. Eu não recordo exatamente o título do livro dela, mas era um romance policial, provavelmente O Matador, né? Chamou a atenção que a resposta dela foi feita à mão. Eu quero aproveitar essa pergunta para te perguntar, Qual é a sua metodologia de fazer um livro, a sua pesquisa jornalística? Esse seu livro fala de Amazônia, de indígenas, fala de cerimônias de ayahuasca. É um universo que demanda, enfim, muitos dados. Como é que você prepara um livro desse?
Eu contei com a colaboração da Emily Sasson Cohen, que ela foi uma jornalista. E a Emily fez uma pesquisa temática para mim e depois ela fez uma pesquisa de campo, foi para o Acre, porque eu queria que a história acontecesse no Acre, foi visitar as tribos todas que ali perto de Cruzeiro do Sul. E foi uma coisa muito interessante, porque ela foi os meus olhos e meus ouvidos, assim, durante a estruturação da romance.
E por que que é importante falar de cerimônias xamânicas hoje?
Essa chacina que ocorre no Brasil hoje de mulheres, né, essa morte quase em escala industrial, ela precisa ser pensada, ela precisa ser elaborada ritualisticamente, simbolicamente, porque senão é só uma perda trágica, né? Ela precisa ter um sentido, né? Então, qual é o sentido? O sentido é a cura. Como é que você digere isso e como é que você supera isso, né? Então, sem cura, não há continuidade, né? Não há superação.
Eu não tenho dúvida, Patrícia, que esse é um tema fundamental e é por isso que é uma alegria ter você aqui. Daqui a pouco a gente continua com o papo com a Patrícia Mello. No próximo bloco, nós vamos para a Zona Sul, para a periferia de São Paulo, trazer o Brasil Invisível com o poeta Sérgio Vaz. Você participa na hashtag Provoca. A Patrícia volta depois. Até mesmo entre os caninos, diferentes os destinos costumam ser. Uns têm jantar e almoço e outros nem sequer um osso de lambuja para roer. Cachorro vira-lata, música de Alberto Ribeiro, gravado por Ney Matogrosso. Mostra a desigualdade e não poupa nem os cães. Já o meu convidado deu a si mesmo o título de vira-lata da literatura. Ele é o poeta das periferias de São Paulo. Seja bem-vindo, Sérgio Vaz.
Salve, salve, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com você.
Sérgio, como anda a quebrada na pandemia?
Mais quebrada do que nunca. As pessoas estão passando necessidades, as mais básicas, como fome, desinformação, né? As pessoas não estão tendo desinformação, não estão usando máscaras, não estão entendendo direito o que é essa pandemia, o que é muito triste, porque a gente sabe que é aqui onde as pessoas estão morrendo em número maior.
Tá vendo como é o esquema da quarentena? Aqui é assim a quarentena aqui. Tá todo mundo em casa de quarentena. Todo mundo sossegado.
Como é obedecer a ordem de ficar em casa para quem não tem casa?
Pedir para as pessoas ficarem em casa, onde as pessoas não têm quintais, estão acostumadas a conviver na rua. E não explicaram direito para nós o que é ficar em casa, porque nem sempre quem tem casa tem lá. E às vezes ficar na rua, muitas vezes para algumas pessoas, é melhor do que ficar em casa. Então é uma situação muito difícil. Porque mesmo ficando em casa, são às vezes 8, 10 pessoas sem ter o que fazer dentro de casa. É muito difícil.
Você escreveu: as crianças são felizes porque ignoram os muros que os adultos constroem. Que criança foi Sérgio Vaz? Como que você foi fisgado pela poesia?
Bom, eu sou mineiro de Ladainha, do norte de Minas. Meu pai veio para cá no início dos anos 70 e meu pai trouxe com ele o hábito da leitura. Então, logo cedo, apesar de uma vida simples, a minha casa, meu pai gostava de ler e eu acabei imitando meu pai. Eu vi ele lendo e um dia eu peguei um livro para ler, que era Os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. É um livro que fala de vidas em outros planetas, eu não entendi direito. E meu pai perguntou se eu queria ler, eu falei que eu gostava de ler.
Agora eu entendo um pouco melhor você, Sérgio. Você começou com extraterrestres. Você é uma espécie deles, né? Você é um poeta que surge dessa brabeira que é a periferia.
O Brasil não merece o Brasil. O Brasil tá matando o Brasil. Gere passa.
O Aldir Blanc, o gigantesco poeta que nos deixou agora em maio, ele dizia que o Brasil não conhece o Brasil e que o Brasil nunca foi ao Brasil. Por que a periferia continua invisível para boa parte da sociedade?
Ela continua invisível por causa do racismo. Talvez o racismo seja o maior problema que nós temos no país. Acho que não é nem a violência, não é nem a falta de educação, não é nem a pobreza, nem a fome. É o racismo que gera tudo isso. Então, é difícil porque o país nunca nos aceitou como brasileiros e nem como seres humanos. Então, para eles nos enxergar como pessoas é muito difícil. E essa é a nossa dificuldade, porque a gente quer ser conhecido, não primeiramente como seres humanos, para depois ser reconhecido como brasileiro. Então, o negro, o pobre e o índio não são bem-vindos nesse país. Então, é um país muito difícil para nós. Nós somos imigrantes no próprio país.
O que você está falando é muito grave, Sérgio, que uma população que já foi a imensa maioria do Brasil, é bom a gente lembrar isso, que quando os escravos vieram da África, eram 12 milhões, era uma maioria absoluta no país. Hoje continua sendo uma maioria. Você está me dizendo que essa maioria não é reconhecida?
Não, tem um racismo estrutural, institucional, né, que não deixa com que as pessoas negras e pobres avancem. O próprio sistema de educação já faz com que a gente não tenha oportunidades de lutar de igual para igual.
De que jeito?
Quando as pessoas falam de... quando as pessoas falam de meritocracia, é muito difícil a gente sair numa corrida carregando um saco de 60 quilos nas costas. Então, as pessoas não levam em conta disso. E, às vezes, as pessoas acham que quando o pobre, o negro, o índio tem um direito, acha que aquilo é um benefício. Na verdade, nós somos brasileiros e queremos participar desse país, não só trabalhando.
Você escreveu que a felicidade, ainda que tardia, deve ser conquistada e que ninguém mais aceite migalhas do cotidiano. Eu quero saber o seguinte, como conquistar a felicidade com o agravante desta crise com o vírus?
Olha, é difícil, ainda que tardia, porque para nós, felicidade são pequenos milagres. Às vezes, para alguém pagar o aluguel em dia já é uma felicidade. Para alguém fazer a compra no final do mês, para que seu filho não passe necessidade, pagar água e luz, é uma felicidade. São pequenas felicidades. Mas, ainda assim, as pessoas têm que lembrar que quando a gente vem de trabalho, a gente vem de tempo de vida, que é preciso tirar um tempo para viver. Quando eu vou no samba, no final de semana, eu olho aqueles corpos dançando, aquilo é felicidade, porque sabe que na segunda-feira tem que voltar de novo para o trabalho. É o escape que ele tem. Talvez seja por isso que é difícil a gente ficar dentro de casa.
Mesmo que isso signifique um risco para a saúde, no caso da crise que a gente está vivendo?
Ah, não. Nesse momento, não. Não, não, perdão. Nesse momento, não. Nesse momento é ficar em casa, lavar as mãos com água e gel, água e sabão.
Se bem que mandar uma pessoa lavar a mão e ela não ter água em casa é complicado, né?
Você vê que nós estamos faltando água para lavar as mãos, né? Então, que país é esse, né?
Para quem vem da favela, truta, não existe sorte, isso é fato. Conviver com olhares de preconceito, promessas de prefeito, desigualdade, violência, tiroteio. E foi assim que eu descobri o veneno. Na busca não só do dinheiro, mas do conhecimento, favelado, tentando ser o menino que descobriu o vento. Mas aí eu lembro dos questionamentos, das dívidas. Você tem que mudar. Mudar de quê? De vida? Afinal, o que é mudar de vida?
Ô Sérgio, dizem que esse vírus chegou num voo internacional, tá? Dentro de mala de gente bacana. Só que em abril de 2020, os bairros de São Paulo com maior número de mortes por Covid-19 são Brasilândia, Zona Norte, Sapopemba, na Zona Leste. Isso é um sintoma do quê?
Isso é um sintoma que nem o vírus é democrático, né? Porque quando ele afeta o rico tem onde se tratar. Quando ele afeta o pobre não tem onde se tratar. Então, é por isso que a nossa campanha é muito séria, porque não tem nem leito para o pobre. Então, é um risco que a gente corre muito grande. E essas estatísticas de Sapopemba, Brasilândia, é a real. Aqui no cemitério São Luís, as covas estão abertas, só esperando a gente chegar.
Ô Sérgio, você está pronto para levar uma cutucada da hashtag aí?
Eu não estou afim de tomar cutucada de ninguém, mas vamos lá, né?
Alain Delon Viveiros, poeta, me fala o que você deixaria de fazer, embora tivesse vontade, para não entrar em contradição ou para não ficar na neura de que foi um escroto?
Nossa, são tantas coisas. Eu acho que o meu maior medo é escrever aquilo que eu não vivo. E eu escrevo sobre a periferia e eu tenho muita gratidão por essas pessoas. E eu tenho medo de um dia me ceder à vaidade e deixar de ser um ser humano periférico e lutar conforme aquilo que eu escrevo. Então eu tento equalizar as minhas ações com a minha escrita. Então eu tenho medo de ser escroto e dizer alguma coisa que eu não vivo, cara.
Manhãs de sol são lindas, mas é preciso também trabalhar nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem estiver na frente e puxe a mão de quem estiver atrás e não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Acredite em você. Feliz todo dia.
Qual foi o brilho que mais te seduziu para você sair dessa sua meta de continuar periférico?
Eu acho que as redes sociais nos deixam uma falsa ilusão de que as pessoas que te seguem são as pessoas que te admiram, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, porque talvez seja essa entrada para satisfazer o ego, a vaidade, e que não tenha mais volta. Então, quando a gente escreve, pensando nas pessoas, o que elas vão dizer, o que elas vão gostar ou não, já começa a mexer com o ego. Então, eu tenho medo das redes sociais.
De ser curtido demais, de tomar muito like e você ficar se achando, é isso?
Me achar eu me acho. Me achar eu me acho. Porque da onde eu vim, com a idade que eu tenho mais é que me achar mesmo, você entendeu?
Ô Sérgio, você escreveu: educador é aquele que confecciona asas e voa junto. Uma educadora da tua quebrada, de fama internacional, a tia Dag, mestra da pedagogia da Casa do Zezinho, ela compara você com a escrita de Guimarães Rosa. Só isso. Você aceita a comparação ou você quer ir além do Grande Sertão Veredas, do escritor mineiro?
Bom, tia Dag é minha amiga, deve ter falado isso por causa disso. Eu fico muito feliz nessa comparação, mas não é justo com o Guimarães Rosa, né? Acho que ele merecia uma comparação com alguém melhor. Não concordo, não.
Pode crer, esperei a semana inteira. Ei, finalmente, hoje é terça-feira. Tem que acreditar e não fugir da luta. Chega, cola, que a causa é justa. Truta, escuta, ó, é de cor. Ler é poder, faz enxergar melhor.
Você escreveu recentemente que Messias é este que lava as mãos e tem medo de ser crucificado. Eu quero que agora você me diga com toda liberdade, que Messias é esse?
Olha, é tão difícil falar dessa pessoa que eu tenho até medo de falar e meus dentes cair, porque é um nome tão demoníaco, um genocida, uma pessoa racista, homofóbica, misógino, não gosta de índio, não gosta de pobre. É difícil de falar uma pessoa dessa forma. Então, eu acho que, tirando ele da presidência, a gente volta a ser república, se vai ser direita, se vai ser esquerda, vai ser centro. Mas eu acho que o mais importante é tirar alguém que não representa nada para os brasileiros e brasileiras e para o mundo, não representa nada.
Mas tem ele muita não é gente que apoia ele, Sérgio.
Sim, apoia ele porque pensa como ele. Foi quando a gente falou, ele não está só, ele é um líder que as pessoas queriam ouvir aquilo que ele disse. É para a gente dizer que quando dizem que o rap é violento, que a literatura periférica é violento, é porque a gente já sabia que essas pessoas existem. Essas pessoas precisam ser combatidas também, através da lei, através da informação. É preciso barrar isso que está acontecendo. As pessoas serão linchadas em praça pública se continuar nesse ritmo. As pessoas não respeitam a Constituição, não respeitam as leis, não respeitam o Judiciário, não respeitam o Supremo, não respeitam nada, nada importa. É um povo que vai para a rua pedir a volta da ditadura.
É, meus amigos, este é Sérgio Vaz, direto lá da periferia de São Paulo, mas no próximo bloco eu vou fazer uma reunião da Academia Quarentenada de Letras com esses meus dois convidados, a Patrícia Mello, volta direto de Lugano, na Suíça, e Sérgio Vaz, direto da Zona Sul, aqui de São Paulo. Nós vamos tentar entender o papel da literatura contra a loucura atual. Você participa com a hashtag Provoca. As palavras que eu escrevo me protegem da loucura total. O diagnóstico é do escritor Charles Bukowski. Hoje, a realidade está parecendo ficção, né? A loucura bate à nossa porta o tempo todo, seja por números angustiantes de infectados, mortos, ou pelo delírio de quem deveria liderar e parece interessado no caos ou nos dividendos políticos. Patrícia, dessa vez eu vou conversar com você e o Sérgio ao mesmo tempo. Eu quero saber como está sendo a escrita para processar esse momento de tanta loucura.
Marcelo, a escrita está suspensa. É tão complexa. Eu acho que nem nas distopias mais alucinadas criadas na ficção a gente imaginou um cenário trágico como esse. Eu passo grande parte do meu dia lendo jornais do mundo inteiro e tentando dar conta dessa realidade.
Ô, Sérgio, e para você, a escrita te ajuda a digerir essa loucura toda?
Bom, é como se a gente vivesse num mundo paralelo, às vezes. É necessário, às vezes, você viver num mundo paralelo, tentando entender, através da literatura, o que está acontecendo hoje em dia. Então, a literatura, para mim, serve para não enlouquecer, ou, às vezes, para enlouquecer.
Como não pirar no confinamento? Quais são as suas práticas aí que você pode dividir com a gente?
Bom, eu costumo dizer que em casa não estou isolado, eu estou protegido, né? Porque na minha casa é um lugar que eu gosto de estar com a minha família. Eu sou um cara caseiro, quando não estou trabalhando eu estou dentro de casa. A minha rotina é acordar de manhã, ver as notícias, escrever um pouco, aí almoço e à tarde vou ler um pouco. Mas à noite eu acompanho algumas lives. Dia sim, dia não, talvez eu tomo uma cervejinha, faço umas videochamadas com os amigos. Então é isso que eu estou fazendo, tentando manter a minha sanidade.
E como não pirar nessa tranca, Patrícia?
É difícil não pirar. Sabe, e eu acho que assim, o que é mais desestruturador, Marcelo, na minha opinião, são duas coisas. Uma é que o homem não foi, o homem não é uma ilha, né? E essa pandemia exige uma vivência solipsista que a gente não dá conta, né? Eu estou praticamente há 2 meses e meio confinada, sem ver ninguém, sem ver ninguém na minha família, sem ver minha filha, só tendo contatos virtuais, e o contato virtual, ele é pobre, né? Ele não te dá o que você o que a sua humanidade precisa.
Tem uma pergunta do Sérgio Vaz para você, Patrícia, direto lá da Zona Sul da Perifa de São Paulo. Manda lá, Sérgio.
Bom, eu queria saber da Patrícia se ela acompanha a literatura negra, a literatura periférica.
Olha, eu vivo fora do Brasil. Então, o que acontece é o seguinte, hoje é difícil eu ter acesso até à produção da literatura brasileira. O que eu consigo acompanhar é o que é publicado digitalmente. Mas eu vou adorar, Sérgio, se você me iniciar e me mandar coisas e me mandar dicas, eu vou adorar.
Eu estou muito feliz com essa conexão aqui da nossa Academia Quarentenada de Letras, a Patrícia Mello na Suíça, o Sérgio Vaz aqui no Tabuão, Zona Sul de São Paulo. E eu estou querendo entender junto com vocês se essa pandemia ela pode nos aproximar mais em torno de uma igualdade ou ela só vai tornar mais óbvia a desigualdade. Eu quero te ouvir, Patrícia, porque a Suíça é um país onde, me parece, há menos desigualdade do que em qualquer outro lugar do mundo. Ajuda isso na pandemia?
Olha, Marcelo, não dizendo pela Suíça, mas dizendo pela Europa. A Europa, na pandemia, se mostrou um desastre. Na verdade, a ideia de Europa caiu agora com a pandemia, né? Na verdade, cada país se fechou, né? Não quis saber do outro, não quis, ninguém quis saber se o outro tem máscara, se não tem. Foi muito desapontador, yeah. Sabe? A gente vê, não houve a menor fraternidade, foi a queda da ideia de Europa. Então, eu acho que não é, eu não tenho essa esperança de que o coronavírus vai nos trazer essa ideia de fraternidade.
Tem muita professora, muito professor, no meio dessa pandemia, que está arrecadando alimentos e produtos de higiene para entregar para os seus alunos e alunas em vulnerabilidade. A gente tem que continuar trabalhando. Como diria Eduardo Galeano, né? O que é utopia? Você olha para o sol, caminha em direção a ele, ele caminha para trás, você vai caminhando. Eu acho que ser humano é ser utópico. A gente sabe os problemas, sabe que não vai resolver, mas quer viver assim, uma coisa para acreditar, uma coisa que nos faça sentir humano, né? Então, eu acho que é isso, a gente faz sabendo que não pode resolver tudo, mas fazer é muito importante.
Patrícia, o Sérgio Vaz escreveu o seguinte: olhos rasos, a gente não vê, mas tem gente que implora ajuda pelo olhar. Como ajudar pessoas que nem sabem que precisam de ajuda?
Eu acho que, na verdade, não dá para a gente trazer para a responsabilidade privada um assunto tão grande como esse da desigualdade social, entendeu? Isso é uma questão de Estado, né? O Brasil é um país onde a desigualdade social é tremenda, né? E é preciso haver uma política de Estado de combate a essa desigualdade.
O vírus, ele acabou com a nossa ilusão de controle, de segurança da vida, ou a nossa arrogância é maior que a pandemia?
Eu acho que a nossa arrogância é maior que a pandemia, porque a gente vai ficar dentro de casa e talvez saia pior.
É mesmo.
Talvez não entenda o que tem que ser entendido. E a gente sempre acreditou que Deus é brasileiro, que é o melhor carnaval do mundo, é o melhor futebol do mundo. E a gente está vendo as pessoas como elas são más, como elas fazem questão de ser más. Ela não basta te ofender, ela quer te agredir. Só ofender não basta. Ela não quer discutir, filosofar, trocar ideia. Ela quer te ofender, cara. E não estejam entendendo a oportunidade que o planeta está tendo de repensar a sua forma de viver, cara.
Não, eu acho que essa ficha já está caindo, Marcelo. É uma realidade de muito sofrimento, há muitas perdas, muitas mortes. Eu acho que essa ficha está caindo, sim. Então, é nesse sentido que eu acredito que pode haver, sim, uma mudança de tendência, de como é que a gente vai pensar agora a questão social, como é que a gente vai pensar a questão da saúde pública, a questão da desigualdade social, tudo isso agora vai ter que ser rediscutido, né?
Patrícia e Sérgio, eu vou trazer agora mais um poeta popular aqui para a nossa academia, é o cara do grupo de pagode Arte Popular. O Leandro Lear fala o seguinte: se eu deixar de me amar, o mundo cai em cima de mim. O mundo está caindo em cima de nós por falta de amor próprio?
Olha, eu acho que não, Marcelo. Você sabe que eu estava lendo esses dias, pós-pandemia, nós vamos ter mais 29 milhões de miseráveis, né? 29 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Né? Quer dizer, é uma realidade inimaginável. Então, eu acho que a palavra agora não é, a palavra agora é fraternidade.
Eu acho que o mundo nos proporcionou ego e não autoestima. Então, acho que nós temos um ego muito grande. Você vê que o brasileiro tem um ego enorme e uma autoestima muito baixa. Eu acho que a gente precisa entender o que é autoestima, o que é ego, e trabalhar muito mais a autoestima.
O poeta polonês, o Czesław Miłosz, ele escreve: não quero ser um deus ou um herói, apenas tornar-me uma árvore, crescer um longo tempo e não ferir ninguém. Será que a gente pode aprender desse jeito ou vai ter que ser no tranco mesmo?
Eu acho que não, acho que a gente vai aprender. Sofrimento é um professor, né, Marcela? É a educação sentimental. É com o sofrimento que a gente aprende. E foi assim que a humanidade foi se tornando cada vez mais civilizada. Foi com o sofrimento, com perdas, com tragédias, né? A gente está vivendo um desses momentos históricos de muita perda e a gente vai ter que aprender com isso, né? Que vai ser o mundo daqui para frente, a gente não sabe, mas a gente vai ter que aprender com isso.
Ai, tomara que te ouçam bastante, viu, Patrícia Mello? Ô, Sérgio, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer depois que tudo isso passar?
Ah, o sarau da Cooperifa. Não tem jeito, abraçar aquele povo, o nosso povo, tomar uma cervejinha no Zé Batidão, junto com amigos como Lu Souza, Márcio Batista, Jairo Piriafcania, Cocão, Rosidória, Zé Batidão, Dona Edith, Lígia, Sônia, nossa!
Ai, eu tô com uma saudade das minhas irmãs, da minha filha, eu tô com saudade da vida familiar, física, sabe? Do almoço de família, de sentar todo mundo na mesa, de conversar, de abraçar, de beijar. Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é organizar um encontro da minha família.
Antes disso, me diga o seguinte, Patrícia Mello, Sérgio Vaz, os meus membros aí da Academia Quarentenada de Letras, o que é a vida trancada?
Bom, a vida trancada é uma oportunidade para a gente destrancar uma outra vida que tem dentro da gente, cara. Eu acho que é uma oportunidade de autoconhecimento. Estar só e sentir que é uma boa companhia. Eu acho que essa é a meta, essa é a minha meta, de estar só e me sentir uma boa companhia.
A vida trancada é uma flor sem aroma. É uma flor sem perfume.
Que triste, Patrícia. Mas tem uma saída, Patrícia, para tudo. Sabe qual é? Fazer uma selfie. Vamos lá?
Vamos.
Bora.
Onde você gostaria de estar agora?
Eu gostaria de estar em São Francisco Xavier.
Mantiqueira, Serra da Mantiqueira.
Senti
até o cheirinho do ar da serra agora.
O bafo da floresta, sabe? Com o pé na terra, os cachorros em volta. fogão a lenha aceso.
Onde eu queria estar agora? Ah, eu queria estar no sarau da Coperifa, mano.
A gente se vê lá, Coperifa, em breve.
Coperifa.
Ô, Sérgio Vaz, dá pra fazer poesia durante a selfie?
Novos dias. Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. Então, que venham os dias. Um sorriso no rosto e os punhos cerrados, que a luta não para. Um brilho nos olhos, que é para rastrear os inimigos. Mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos.
Obrigado, poeta.
Obrigado a você, irmão. Se cuida.
Você também. Patrícia, se cuida.
Beijo grande, querido.
Obrigado. Obrigado pela entrevista.